Olá, boa noite a galera aí, mais um Rock Resenha, e desculpa o atraso aí, nós marcamos 18 horas, já são 18h28, uns probleminhas que a gente ajustou aí, mas tá tudo certo. A gente vai começar aqui com o nosso brother Leandrinho, trazendo um louvor aí, e logo em seguida a gente vai entrar pro nosso assunto de hoje, vai ser incrível, tenho certeza.
Já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando estou mal, tu me pões de pé, firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Oh, oh, oh. Eu grato sou tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço.
Amém. Então, hoje a gente trouxe um tema bem bacana para hoje. Eu acredito que é um tema que traz muita confusão no nosso meio, né? Principalmente de alguns ensinos que a gente tem vivido nos últimos tempos. É uma pregação da graça, né? Vindo com mais constância do que a gente via anteriormente. É, no passado, poucas pessoas falavam sobre o assunto graça. Hoje a gente vê isso de forma muito mais preponderante, né? E a gente acaba... Como estamos vivendo um contexto mundial de polarização, a gente acaba polarizando esse assunto, onde pode cair o erro, e a gente está aqui querendo debater esse assunto, conversar, né, para trazer luz, trazer conhecimento, e que você possa aí tirar algumas dúvidas. Se você tem dúvida do que a gente está falando, você pode pelo chat aí do YouTube mandar, que o nosso brother Rodrigão lá, ele está mandando aqui na televisão para a gente vai responder na medida do possível. Da esquerda para a direita, queria te se apresentando aí, Álvaro, depois aqui, nosso brother. Cada um vai se apresentar, falar 30 segundinhos aí e a gente já vai entrar para as perguntas.
Amém, amém. Paz do Senhor a todos. É, nós estamos falando um pouquinho hoje da graça, né, e das leis. E vamos tentar passar um pouquinho para vocês, dentro de um bate-papo leve, descontraído, um pouquinho de aprendizado aí, né?
Isso aí.
A gente fica bem à vontade aí falando um pouquinho sobre graça e lei.
Bom, meu nome é Gesiel e espero estar contribuindo, né, nesse bate-papo aí, que é um assunto muito sério, né, determina aí a vida do cristão, mas que as pessoas ficam um pouco confusas nesse assunto. Mas ele vai tentar, de alguma forma assim, bem descontraída, desembrulhar isso aí e esmiuçar para a gente poder estar entendendo melhor sobre graça e lei.
Isso aí. Eu sou Oséias, né? Pô, tem que apresentar, pô. Sou Oséias e eu não sou antinomista. Pronto. Pode falar.
Fala aí, galera. Eu sou o Leandro, aquele que pula a vez do pastor. faço parte do Ministério de Louvor. Estou aqui para somar também. De forma simples, mais profunda, a gente vai tentar discutir esse assunto aí, e de forma bem compreensível também.
Então vamos lá, vamos dar um pano para a nossa conversa, porque a nossa Bíblia, você em casa já percebeu, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso é claro para você, claro para todo mundo, até como forma de se localizar os livros que estão contidos nessa biblioteca. Mas muito mais do que organização de livros, Novo Testamento e Velho Testamento apontam para duas alianças, né? Uma aponta para a lei e outra vai apontar para a graça. A pergunta que eu já quero trazer é o seguinte: escrito um novo Testamento, escrito a nova aliança, acaba a lei? Acabou? Enterrou a lei? Não tem mais? Como é que a gente resolve esse troço aí?
Pois é uma fala de algumas pessoas, né? Que o Novo Testamento ele vem para enterrar a lei. E não é bem assim. Não vai ser bem assim, porque a Bíblia ela é bem clara quando se vai falar com a lei. Porque a lei, na verdade, ela vai servir como uma régua, né? ela é o parâmetro do cristão. E a lei, ela não é... às vezes você pode entender a lei como uma coisa ruim, mas a lei é uma coisa muito boa, foi Deus que deu. A lei é santa, né? Ela veio de Deus. Então, vindo de Deus, não pode ser ruim, né? Então, na verdade, o fato de Deus nos dar a lei já é, por incrível que pareça, é um efeito de graça, né? O simples fato de dar uma lei para a gente olhar para ela, né, e ver assim, realmente o padrão aqui é meio complicado. Então, eu preciso... Aí que vai entrar o Novo Testamento. Eu não consigo cumprir, mas eu tenho alguém que vai me ajudar, eu tenho alguém que vai caminhar comigo, que é o Espírito Santo e é Jesus Cristo, né? Mas a lei, ela continua para a gente olhar para ela, e até porque é ela que vai revelar nossos pecados, né? É ela que vai mostrar os nossos pecados. Se não tem lei, a gente não ia saber, né? Não ia ter, saber se está pecando, se não está pecando. Então, a lei, a gente precisa entender que a lei, ela está em vigor. Agora, a gente também tem que entender que ela não vai condenar e ela também não vai justificar. Então, ela não vai servir nem para condenar, nem para justificar. Ela não vai servir para condenar porque Cristo já sofreu toda a culpa, né, de todo o pecado. Mas ela também não vai justificar, porque quem justificou foi Cristo.
Boa. Só para colaborar com o que o Gesiel acabou de falar, João capítulo 1, 17 vai dizer: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ou seja, a lei não foi ideia de Moisés. Moisés não sentou um dia lá no pico do Monte Sinai e começou ali a escrever leis. Muito pelo contrário, foi o próprio Deus que o atraiu lá para cima e entregou leis a ele, né? Então, a lei é perfeita porque veio de Deus, né? Então,
queria complementar também, cara. É muito interessante que foi levantado. Muitas pessoas jogam na mesa, né? Pô, cara, após o término do Antigo Testamento, então a lei caducou. O Novo Testamento, então, veio para caducar o Antigo Testamento. Mas, cara, lá em Mateus, olha só que interessante. Lá em Mateus, no capítulo 5, a gente vai ter... No capítulo 5...
Versículo 17.
Se eu não me engano, é isso mesmo, eu me perdi aqui. Versículo 17. Olha só que interessante. A lei se cumpre em Cristo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará na lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então a gente vê a lei sendo cumprida em Jesus e isso sendo ensinado no Novo Testamento.
Boa.
Os próprios, só falando um pouquinho, os antigos também, os judeus, né? Eles falavam que quanto mais leis, era melhor. E, né, a Torá, no caso, quanto mais leis, melhor. Mas Paulo veio já dizendo que era o contrário.
Exatamente, né? Exatamente.
Quanto mais graça, melhor. Que as leis serviam, como eu vou explicar.
Talvez para não para induzir o indivíduo ao erro, mas
ela põe em evidência.
Ela, né? Colocava em evidência, justamente. Ela evidenciava, até porque sem lei não tem pecado.
Exatamente.
Exato, né? Exato.
Mas o que acontecia é que, porque, na verdade, chegou um ponto, quando a gente está falando ali de Mateus, quando a gente está falando de Romanos, está falando de uma sociedade judaica. E ali já tinha lei para... Assim, até a gente tem que deixar bem claro aí que quando a gente fala lei, né, a gente tem até que rever, porque a lei, no modo geral, ela vai ter lá 600 e tantas leis.
613.
Né? 613, né? Que aí vai dividir entre lei cerimonial, lei moral e lei civil. Para nós, gentios, a gente vai ficar com a lei moral, que é a lei que Deus deu, né? Que são os 10 mandamentos. Dentro das leis, vai ter aí as cerimoniais, que faz parte aí dos costumes judaicos, as leis civis, que vai falar sobre a sociedade judaica. É claro que para a gente, aqui nessa discussão de hoje, não cabe. Vai caber aí os 10 mandamentos, né? Que foi o que Deus nos deu lá em Êxodo 20. Né? Então, assim... o que a obra estava falando é que, assim, porque quando esse contexto que até o apóstolo Paulo fala é aquele contexto em que já tinha lei para tudo, né? Tudo eles colocavam uma lei e aí induzia até a pessoa a errar, porque era tanta lei, era para tanta coisa, que o camarada acabava.
E Paulo mostrou que a lei era morte, praticamente.
Sim, sim.
Entendeu? Ele veio para justamente falar o contrário.
Então, não tem como a gente falar de lei sem falar antes, para a gente começar a entrar num pano de fundo legal, sem falar de pecado. Né? A gente só entende graça quando a gente entende lei, e a gente só pode entender lei se a gente entender de pecado. Né? Uma coisa está agarrado na outra. O grande problema de hoje é a pregação da graça que não fala de lei. Como é que a pessoa vai entender uma coisa que ela está num nível bom se ela não entender a condição que ela estava? Né? Então, a gente precisa entender. Eu já tive uma época da minha vida que, quando eu descobri a graça de Deus, eu achei o seguinte: por que a Bíblia não é só o Novo Testamento? Não tem porquê, não serve de nada para mim daqui para trás. Era um erro que eu pensava, porque se eu não entender o que acontecia lá atrás, eu não posso agradecer a Deus o que está acontecendo agora. Né? É como o cara que nasceu numa família rica. O pai dele comeu ovo com farinha, comeu fubá, né? E aí ele prospera e ele dá graças a Deus porque ele passou tanta necessidade lá atrás e Deus deu abundância para ele. Agora o filho dele não sabe, se o pai não conta a história para o filho, se o pai não fala e só mostra a boa vida para o filho, ele não entende, ele não tem que agradecer a Deus porque a vida que ele conhece é aquela. Né? Então a gente precisa hoje, nós vamos falar rapidamente de pecado, nós vamos falar de lei e nós vamos fechar com graça. O texto base que nós vamos trazer aqui está em Romanos 7, que eu vou ler bem rapidamente aqui, que vai servir justamente como uma analogia, uma ilustração para tudo que for falado aqui, porque eu acredito que ele consiga abordar essas três coisas que estão ligadas, né, como uma coisa só. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, estáis vós, assim também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a carne. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servirmos em novidade, em espírito e não na caducidade da letra. Algumas pessoas interpretam isso aqui errado. Eu já vi algumas pessoas dizendo que nós somos a mulher. Tem uma história aqui, nós precisamos entender os papéis.
Tem gente que prega sobre casamento com essa passagem aí.
É, aí é loucura. É. Mas a verdade é o seguinte: a mulher somos nós, existe um marido aqui que é a lei, e existe aqui um outro pretendente que é Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem que morrendo a lei, a gente está livre para casar com Jesus, mas não é isso que o texto diz. A Bíblia diz que morrendo a mulher, ela traz a analogia que morrendo o marido, a mulher está livre, mas aqui o apóstolo Paulo vai dizer, assim vós morreis. Ele não diz, assim a lei morreu, assim vós morrestes para a lei. E aqui faz todo sentido, porque nós morremos com Cristo, com a nossa natureza pecaminosa, e quando nós nascemos para a nova criatura, estamos prontos para casar com Jesus Cristo. Mas nós precisamos morrer com Cristo na cruz, para que possamos estar livres para viver debaixo da graça. Então não se trata de que a lei morre. A lei não morre, a lei é perfeita. A lei nunca morreu, a lei continua. O que morre aqui é a natureza pecaminosa dentro de nós, que faz com que a lei, né, que faz com que a lei nos condene. Essa lei está nos condenando. Então foi o que Gesiel falou, a gente não pode fazer confusão, porque a justificação, ela tira a condenação da lei sobre nós. A santificação, ela vai tirando o poder do pecado gradativamente da nossa vida. Então, a justificação tira o poder da condenação, a santificação vai nos libertando do pecado, e a glorificação tira a presença do pecado nas nossas vidas.
Definitivamente.
Definitivamente, ponto final. Mas a lei ainda continua, né? Continua condenando aqueles que não estão em Cristo, né? Aqueles que ainda não morreram para si e nasceram para uma nova criatura. Então nós entendemos, à luz desse texto, de que a graça está manifestada para aqueles que morrem com Cristo. E morrendo com Cristo, a lei não tem mais peso para condená-los.
Pastor, é muito interessante. E uma pergunta que talvez esteja passando no pessoal em casa. Então, ao morrer com Cristo, a lei é cumprida nele, no ato de morrer com Cristo? E quando se ressuscita em Cristo, você acorda para um tempo de graça? É isso que está acontecendo nesse contexto?
Exatamente. A centelha acesa pelo Espírito Santo é outra coisa. O novo nascimento só acontece com o despertamento do Espírito Santo, não é verdade? Porque senão nós atribuiríamos conversão a uma decisão humana, né? Tipo, eu quero. E se eu quero por conta própria, é mérito meu, né? E a graça justamente vai apontar pela falta de mérito do homem. Não foram vocês que me escolheram, mas foi o Senhor que nos escolheu. Então, até essa morte, e é mistério, é uma coisa, até um outro tema que a gente pode depois falar com mais profundidade, mas até essa morte, se não for o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento, porque a morte começa com o arrependimento dos nossos pecados, e aqui a gente abre um parênteses, de que Deus só se relaciona com pecadores, né, porque só quem se vê como um pecador pode alcançar a graça de Deus. Aquele que não se vê como pecador jamais vai experimentar a graça de Deus, porque Deus só se relaciona com pecadores, que mediante arrependimento e morte na cruz em Cristo, nascem para uma nova vida.
Hein, pastor, e essa passagem que foi lida aqui, tem gente que vai confundir achando que a lei e a graça eles se opõem. E elas não se opõem, na verdade, elas se complementam, se completam, né? Elas não vão se opor, porque na cabeça das pessoas, às vezes, não, acabou a lei e começou a graça. Então, fica uma coisa meio que parece que uma é oposição da outra, e não é. Né? A gente precisa ser claro que a lei, ela continua, né, mantendo, para a gente olhar para ela e a gente entender que a gente depende da graça. A gente vai olhar para a lei e a gente vai ver que a gente depende da graça. Então, a lei, ela, como a gente começou aqui no início, aqui falando se a lei acabou e tal. Não, a lei não acabou. Até porque a gente vai olhar para ela e a gente vai valorizar e depender da graça.
Exatamente. A lei, eu entendo a lei como um João Batista. Ela abre caminho para Jesus Cristo, ou ela abre o caminho para a graça. Então, vamos voltar lá atrás, se eu conseguir ler a pergunta.
Tem uma pergunta. Consegue ler?
Abre lá a pergunta?
Vê lá.
Vamos lá, o Leandro Mendonça perguntou: se o Novo Testamento começa com a morte de Cristo, por que na Bíblia o Novo Testamento começa com o nascimento de Cristo? Para que o testamento se torne válido, é preciso a morte do testador?
Não, olha só. Aí ele está indo muito para a literalidade, né? O apóstolo Pedro vai dizer que a cruz de Cristo já é conhecida antes da fundação do mundo, né? Então, o que acontece ali, na verdade, é uma consumação material que já existia antes da fundação do mundo.
O plano da cruz, ele estava lá no Gênesis. Né?
Antes de haver haja luz, já havia decretado haja cruz, né? E é importante puxar isso porque a gente tem que voltar lá atrás, porque a Bíblia, aqui nós acabamos de ler que a lei, na verdade, desperta o pecado dentro da gente. E a gente só entende isso na queda, lá em Gênesis 3. A gente precisa entender isso rapidamente, vou tentar falar aqui em um minuto, né, que Deus cria um homem em perfeição, o homem, ele cai no conto da serpente, ou seja, ele acredita no engano, ele não é vítima, né? Ou ele foi enganado. Sim, ele foi enganado, mas ele compra uma mentira e desobedece Deus de forma consciente. Ali, a humanidade rompe com Deus. Deus não pode mais se relacionar com o homem. O pecado está ali, está evidente. E a gente vê isso claramente já quando Caim mata Abel. Você já vê que dali em diante é ladeira abaixo, né? Pecado entrou, um irmão já mata o outro. Deus, ele vê o pecado se multiplicando, ele mata todo mundo e preserva uma família para recomeçar, e mesmo assim o pecado está dentro do homem. Então Deus está mostrando para a gente de que não se resolve pecado matando todo mundo e preservando um casal de um casal piedoso. Imagina, um casal do melhor homem do mundo, a melhor pessoa do mundo, e começa do zero com essas pessoas. Vai dar ruim de novo. Vai dar ruim. E Deus vai mostrando isso ao longo da história, quando ele recomeça com Noé e dá ruim. E aí ele entrega a lei, abrindo caminho para Jesus Cristo, porque, como nós acabamos de ler aqui, a lei, ela revela o pecado dentro de nós, né? Imagina, eu passo diante de um bar, e se eu sou impelido a entrar nesse bar para beber, para fumar, ou seja lá o que for, o problema não é o bar, nem a cachaça, nem o cigarro. O problema, na verdade, é o que está dentro de mim, que me faz entrar nesse lugar. Então, o problema não é a lei, como nós acabamos de falar aqui. A lei não tem problema, a lei é perfeita, a lei mostra um Deus perfeito. A lei revela o mal que está dentro de nós, e é isso que tem que ficar claro para a gente. A lei é apenas um espelho, e muita gente acha que a lei deve ser obedecida, como Deuteronômio 28, que diz que aqueles que obedecerem a lei sem transgredir um mandamento, eles serão abençoados. A pergunta é: quem consegue não transgredir um mandamento?
Exatamente.
Né? A confusão toda começa aí. Eu vou até ler aqui. Fala aí, enquanto eu acho a passagem
então,
aqui.
E aí isso aí vai mostrar que, sim, tem muita gente que também vai achar que a gente precisa cumprir, tem a obrigação de cumprir a lei para alcançar a salvação, né? E isso é uma coisa que confunde muito. Na verdade, a gente vai cumprir a lei, se a gente tiver que cumprir a lei, vai comprar por amor a Deus, não para obter a salvação, porque a salvação já foi obtida na cruz. Né? E aí a gente tem a sensação, a gente como ser humano, a gente tem a sensação que a gente precisa fazer uma contribuição para a nossa salvação. Né? Para a gente ficar livre dos nossos pecados, a gente precisa fazer uma contribuição. E como é que a gente vai, como é que na nossa cabeça a gente acha que vai fazer uma contribuição? É, muitas pessoas vão achar que é seguindo a lei.
Cumprindo as leis.
É, cumprindo as leis. E não é, não é isso. Né? Não é isso. A gente vai cumprir a lei. Porque a gente sabe que a lei é santa.
Também porque nós somos pecadores, não?
Exatamente, a gente não consegue.
Cumpriu a lei na risca foi Jesus Cristo.
Exatamente, é a gente não vai conseguir. Não é? Mas muitos cristãos, e isso tem no cristianismo, isso vai ter em outras religiões, vai ter um, porque o ser humano ele tem a sensação, ele sempre tem aquela sensação de fazer por merecer. Né? Então ele precisa fazer para merecer. É por isso que vai ter assim, muita dificuldade de entender a graça. É porque a graça você não precisa fazer por merecer. Já foi feito por Cristo.
Né? Você já tem a graça.
Já tem, então, Cristo já nos deu a graça. Né? Mesmo, e tudo que a gente fizer, a gente não vai conseguir pagar.
Então, e a lei, ela aponta para uma meritocracia, só que perfeita. Eu vou ler aqui Deuteronômio 28, porque muitas pessoas pregam Deuteronômio 28 e se colocam no lugar da bênção, que para mim é a maior loucura do mundo. Veja só, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar, agora vê na tua Bíblia o que está escrito, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então já vi muita gente pregando isso, na expectativa de que essa mensagem alcance o coração da pessoa, tipo assim, cara, se você obedecer todos os mandamentos, Deus vai te exaltar. Só que a pergunta é, quem consegue guardar todos os mandamentos? Porque ele não fala o máximo, o possível, ele não diz o que você puder, ele diz todos os mandamentos. E aí, cara, se eu não me engano, a cobiça, ela é o nono ou décimo mandamento, eu esqueci. Todos os mandamentos, eles são objetivos, tipo... Cara, adultério é uma coisa objetiva, mentira é uma coisa objetiva, né? Falso testemunho é uma coisa objetiva, se prostrar diante de ídolos é uma coisa objetiva, mas a cobiça, ela entra derrubando tudo, cara. É como se fosse aquele pino do boliche que sobra, que a última bolada derruba tudo. Porque o que é a cobiça?
O apóstolo Paulo vai até usar a cobiça em Romanos, como exemplo pessoal, né?
Parecia que ele estava falando dele mesmo.
Parecia que ele estava falando dele mesmo, exato. Como se fosse um pecado dele.
Exato, né? Exato. Porque não é uma coisa que... Os outros, você pode até dizer o seguinte, meu irmão, eu não me prostro diante de imagem, eu estou casada por 40 anos, embora Jesus tenha discutido adultério de outra forma, né? Só em pensar, já está adulterando, ou seja, ele colocou a régua mais embaixo. Mas, enfim, o cara poderia, de alguma forma, se gabar de uma coisa ou outra. Eu nunca dei falso testemunho, nunca roubei, nunca furtei, pá, pá, pá. Mas quando ele chegar na cobiça, irmão, vai bater, porque o ser humano cobiça por natureza.
Isso aí, a gente tem mais uma dúvida lá, na verdade nem é uma dúvida, ela está pedindo uma coisa, olha só que interessante. Clarissa Malta, gostaria que fosse falado mais sobre a graça no Antigo Testamento.
Pô, maneiro, hein?
Existe graça no Antigo Testamento? A graça ela só existe no Novo Testamento? Quando começou a graça?
A gente conversou sobre isso até ontem, né?
Foi.
Eu acho que o maior exemplo de graça no Velho Testamento, no Antigo Testamento, é quando Deus retira o povo do Egito. O povo não fez por merecer, pelo contrário, mas Deus já exerceu graça ali, retirando o povo dali, E levando para um outro lugar, tirando aquela escravidão ali. Ali já foi um ato de graça assim, para um povo. Né?
Eu particularmente, assim, eu acho assim, um sinal assim, que é um divisor de águas, o episódio que eu até falei ontem, de Davi e Betseba. Porque a Bíblia diz que Davi adultera, né? Essa mulher deveria ser morta, apedrejada, porque é lei dizer isso, que a mulher pega em flagrante adultério, deveria ser morta. Ela não é morta, Davi evidentemente transgride a lei e a princípio parece que não acontece nada, entendeu? Não acontece nada, a lei não alcança justiça com os atos de Davi, de pecado, mas a Bíblia vai dizer que Davi se arrepende né? Davi se arrepende, ele tem um ato de entrega tão profundo diante de Deus, que Deus ali, ele não faz a lei dele se cumprir, como tem que se cumprir com Acã. Cara, mas ele guardou uma capa, guardou, tem que morrer, morre ele e a família, né? A gente vê sinais assim escancarados de que Deus fazia a lei cumprir, e em Davi, Deus não faz cumprir a lei diante do seu pecado. Por quê? Porque Davi tem um coração arrependido. Ele, quando é confrontado pelo profeta, ele diz: eu pequei, eu sou pecador. E ali, no meu ver, abre um divisor de água que um pecador arrependido supera o poder da lei. A graça, né, é manifestada diante de um pecador arrependido. Então, nós vemos que a lei não condena pecadores arrependidos, porque foi o que aconteceu com Davi, um pecador que se arrependeu, porque por muito menos Saul foi rejeitado por Deus, por muito menos, né? Ele ofereceu sacrifício sem esperar o profeta, por muito menos muitas pessoas da Bíblia morreram, foram tragadas pela terra, foram mortas, fulminadas, e Davi, diante dessa lambança toda, ainda continua com a promessa de que sobre o reino dele, sobre a sua descendência, o reino seria eterno. Sinal de pura graça de Deus, de sinal de que quando pecadores se veem como pecadores, a graça de Deus é derramada.
Eu até queria levantar uma bola e queria que vocês falassem a respeito, se está de acordo ou não. A gente pode entender as leis de Deus como uma graça também? Por que que eu estou falando isso? Deus, ele não cria o homem para ser salvo. Deus, ele cria o homem para ter comunhão com ele. Quando ele cria o homem, ele está na intenção de ter comunhão, dele ser a imagem e semelhança de Deus. Ele dá o direito de governar sobre todas as coisas ali. E no final, no cair da tarde, Deus vinha para ter comunhão com o homem. Então, o plano da cruz, ele se inicia quando o homem cai em pecado junto com a mulher. Então, o homem não foi criado para ser salvo, ele foi criado para ter comunhão, certo? A partir do momento em que o pecado entra no mundo, nós vimos o episódio de Noé, onde o pastor trouxe aqui, onde Deus mostra nitidamente que não é uma família certinha, que sendo exilada do restante, o restante sendo morto, que vai nascer novas pessoas fora do pecado. E mesmo essas pessoas nascidas no pecado, Deus vai lá e separa logo mais à frente Abraão. A partir dali começa uma jornada, e a lei vem surgir com Moisés, quando ele está no monte. Mas qual era a intenção da lei? A intenção da lei era trazer santidade ao povo, era tornar o povo santo, limpo. A intenção da lei era trazer o povo mais para perto de Deus, a fim de que ele tivesse, de alguma forma, através do tabernáculo, dos sacrifícios, uma comunhão com o seu povo. A gente pode enxergar a lei também como uma graça?
Sim. Eu vejo muito a lei, assim, uma função muito clara, quando Deus dá a lei. Eu vejo a lei para mim, ela está sustentada em duas colunas. Uma, revela o caráter de Deus, mostra que tipo de Deus nós estamos lidando, né? O padrão moral de Deus está na lei. Então a lei traz em nós convicção de pecado. Claro, eu não tenho o padrão de Deus. Se isso for prerrogativa para eu me relacionar com Deus, é impossível. Não é à toa que junto com a lei tinha um tanque expiatório. Então a lei e o sacrifício estão andando de mão dada o tempo inteiro. Ou seja, exatamente, a lei mostrando que o homem peca, e existe ali um animal, um sangue, um inocente é morto, no caso um cordeiro é morto, para que a ira da lei ou a condenação da lei não fosse aplicada de forma direta na vida da pessoa. Então a gente tem que entender, lei e sacrifício andam juntas um tempo inteiro.
Exatamente, a gente pode até frisar essa situação. A lei, ela serve como um espelho, né? Para que você olhe para ela e entenda o quão pecador você é, o quão errante você é. E a partir desse entendimento, você mergulhe na graça através da morte em Cristo e viva uma vida na graça.
Só para eu fechar aqui, esse é um ponto que a lei é benéfica para a gente até hoje, né? Porque ela é um espelho que nos coloca de joelho, sabendo que nossos pecados já foram crucificados em Cristo, né? Não é aquela coisa, se Deus vai perdoar, já foi perdoado, mas ainda cria convicção para que a gente possa entender a graça. A parte ruim que a gente pode ver que a lei produz aqui é misturar lei com graça. E aqui que está o problema. É quando você acredita que Deuteronômio 28 pode ser cumprido. De que se eu obedecer, Deus certamente me exaltará. Essa é a parte que traz confusão. Onde as pessoas não veem lei apenas como um espelho que traz convicção de pecado e nos faz olhar para a cruz, eu preciso de um Salvador, mas veem a lei como um caminho para se chegar a Deus. Aqui que está a loucura. Onde você achar que pela sua obediência, pela sua busca, ah, então Deus ouviu o meu clamor e ele fez, então Deus viu o meu sacrifício, viu o meu jejum, Deus viu a minha campanha, então eu fiz uma campanha de tantos tempos, fiz um jejum de 40 dias, e esse jejum moveu a mão de Deus, o meu louvor moveu as bênçãos do Senhor, a gente tira as bênçãos de Cristo e coloca no nosso sacrifício. Aqui está a parte que a lei traz confusão até hoje.
Até pra, assim, isso, até para o ser humano, alimenta até o ego dele, né? Ele tem aquela sensação de que eu estou fazendo.
Se eu me humilhar.
Mas a cultura do egocentrismo.
A gente vê muito em louvor isso, né?
É, exatamente.
Se eu me humilhar e se eu fizer, então ele vai responder. Ele vai não sei o que lá.
A lei vai estar sempre te condenando. Você vai estar sempre ali esbarrando na lei ali. O
tempo inteiro. Só para não também criar uma confusão, por quê? A gente não é contra jejum, a gente não é contra campanha de oração. A gente não está dizendo que isso não tem valor, mas você precisa analisar o propósito disso na sua vida, porque se isso for uma ponte para, está errado, porque você atribui para si o mérito.
Se for para adoração, ok.
Agora, se for como resposta, isso, para, okay. Aí sim, meu irmão, eu oro, eu faço um jejum de 40 dias como resposta àquilo que Cristo fez, eu faço louvor, eu entro no meu quarto, eu subo um monte, eu viro noite orando, eu oro 24 horas, porque na verdade eu estou respondendo uma obra consumada. Ah, top, né? É isso. Agora, se for um meio para, aí a gente faz com que a cruz se torne suficiente.
É o que o Leandro Vieira uma vez falou lá no Sei Itaipu uma vez, cara, e aquilo marcou minha vida. Ele disse o seguinte, cara, você não ora porque você quer, você não jejua porque você quer, você ora porque você pode. Você jejua porque você pode. Então, ele explica muito bem essa questão de você deixar de orar para buscar algo, mas orar porque hoje você pode orar e você alcança um propósito totalmente diferente da meritocracia, né?
Hoje a gente tem um mediador. O Celto mandou aqui uma pergunta aqui. Mandou uma pergunta não, né? Na verdade, mandou uma observação aqui. Quando a pessoa ali falou sobre o ato de graça, né, no Antigo Testamento. E ele diz que o simples fato, né, de que Deus criou o homem e a mulher, né, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, os criou, já é um sinal de graça, porque ele não tinha necessidade de nos criar. Então,
é verdade.
Exatamente.
Lá no início, o simples fato de criar o homem, ali já foi um ato de graça.
Exatamente. A Jéssica Freitas levantou uma bola lá também a respeito da graça no Antigo Testamento. Olha só o que ela falou. Todas as vezes que o Senhor livra o povo de Israel dos seus inimigos, é quando se arrependem e se voltam para o Senhor. Podemos considerar a graça nessa questão?
Então, deixa eu falar um negócio para você, Jéssica. Quando você pegar o mapa agora, o Atlas, qualquer mapa do mundo, e quando você vê o nome Israel, aquilo ali é invenção de Deus direta, tanto como nome, como povo, como tudo. Brasil foi descoberto, Portugal, sei lá, é índio, Europa, claro, Deus está no domínio de tudo, está na soberania de tudo, mas Israel é uma intervenção direta de Deus. Se existe esse país, se existe esse povo, é porque Deus interferiu na história humana. Então, para responder essa pergunta, você precisa se perguntar, para que Israel foi formado por Deus? Porque Deus se revela para Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Ali já é o propósito da graça, porque o que Deus está fazendo uma promessa para Abraão, é que ele ia fazer um povo, que desse povo veria o Messias. Então, quando Israel se desvia dos caminhos do Senhor e cai nas mãos dos inimigos, quando eles se arrependem, eles estão lembrando do propósito ao qual eles foram criados. Cara, a gente é um único povo na face da terra que até então Deus havia se revelado, mas ninguém Deus havia se revelado. Você vê revelação pessoal. Deus se revela para o general Amã, lá da Síria. Deus se revela para um, Deus se revela para outro. Mas como nação, Israel tem a exclusividade, porque Israel tem um propósito de trazer o Messias. Então, quando Israel se desvia dos caminhos do Senhor, e cai na mão dos inimigos, Deus está fazendo com que Israel se lembre o propósito da sua existência. E quando Israel se lembra e se arrepende, aí Deus derrama misericórdia, derrama graça, que já é declarada desde o início, né?
O fato de Israel existir no coração de Deus já é graça.
Não dá para atribuir, tipo assim, porque o povo se arrependeu, aí foi. Aí Deus. Não. Quando, esse arrependimento tem que vir com convicção de propósito. Entendeu? Cara, a gente serve um único Deus. O que a gente está fazendo? Por que a gente está se ajoelhando diante desses falsos deuses? E aí, quando Israel cair em si, Deus o livrava da mão dos inimigos e restabelecia o propósito que era dele, né? Dele. E Israel cumpriu o propósito dele, mal ou bem cumpriu. Ele conseguiu se tornar um povo e trouxe Jesus Cristo, né? Cumpriu o seu propósito na sua história.
Pois é, eu estava com a pergunta aqui, só que saiu aqui a pergunta do amigo aqui. Mas então, continuando aqui no nosso bate-papo, eu acho que uma outra coisa também que confunde, né, e acho que também a gente deve agora puxar até para o nosso tema, né, Jesus cumpriu a lei, e você? Agora vamos fazer uma coisa mais objetiva, né?
Vamos
trazer para uma resposta mais objetiva. Vamos pensar o seguinte, a gente já falou aqui que Jesus cumpriu a lei. Tá, e hoje? Eu devo cumprir, eu devo olhar a lei para cumprir a lei? Eu sei que isso, de certa forma, já foi respondido aqui, né? Já foi destrinchado, mas de forma mais objetiva, né, pastor? Quem que a gente pode estar levando agora para o espectador?
Não, o sistema de lei, para mim, acabou, né? O sistema de lei, acabou. Quando a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote por ordem de Melquisedeque, ali ele já está mostrando a caducidade da lei. Né, a lei acaba como um poder, porque a lei sempre foi, como nós acabamos de falar, e nós não vamos destrinchar isso mesmo, mas nós morremos para essa lei, nós estamos mortos para ela, porque nós nascemos agora para Cristo, né? Então, a lei, o sumo sacerdote que traz a ordem da lei é Arão, né? E fica muito claro. E quando a Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote agora por ordem de Melquisedeque, é porque Melquisedeque é anterior a Arão, e se é anterior a Arão, ele tem um poder de revogar, ele tem o poder de fazer, até porque Jesus é da tribo de Judá, e para ser sumo sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Então, quando ele é sumo sacerdote por ordem de Melquisedeque, Melquisedeque é sacerdote rei, olha que coisa bacana. Então Jesus ali está implementando uma nova aliança. Então, para a nova aliança chegar, a lei precisa morrer. A gente não precisa cumprir a lei para ser aceito por Deus. Nós vemos agora a lei como um espelho que nos leva para a cruz, mas não tem mais força como foi dada a Moisés. É por isso que a pregação de púlpito, quando Moisés prega no púlpito, é um desastre, porque as pessoas saem daqui na esperança que, se eu obedecer, Deus vai me abençoar, se eu buscar, eu serei. Deuteronômio 28, isso acabou, isso não existe. Agora nós estamos em Cristo, as nossas bênçãos estão em Cristo, a nossa vitória está em Cristo, porque em Cristo nós somos filhos de Deus, nós já somos abençoados. Então a nova aliança, ela faz com que a velha aliança se caduque, que na verdade eram sombras do que estava para acontecer. Então, Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, para que nós não pudéssemos mais cumpri-la.
Aqui, o Alésio Alves, grande Alésio, ele falou aqui, ó, na minha opinião, a graça é mais exigente do que a lei. E fala, o que vocês acham? A graça é mais exigente do que a lei.
Acho que o pastor acabou de falar aí.
Depende, porque, tipo assim, vamos levar, a gente tem que levar, elucidar com exemplos, né? A Bíblia fala na Velha Aliança que eu tenho que dar 10%. É o meu dízimo.
Sim.
Então, não importa. Deus me deu dinheiro, 90% eu faço o que eu quiser. Eu dou meus 10%, eu cumpro com a minha obrigação de lei. Na Nova Aliança, não tem mais 10%. Por quê? Você age conforme a necessidade da igreja. É uma exigência maior.
Também tem o seguinte, por exemplo, se você colocar na porta da igreja, as coisas que o cristão daquela igreja deve fazer e as coisas que ele não deve fazer. É, na cabeça do cristão que chegar ali, ele vai pensar o seguinte: a minha obrigação é essa aqui. Tudo que eu não tiver aqui, meu irmão...
Se eu fizer, eu tô salvo. Ué,
isso aqui.
Eu vou seguir isso aqui.
Deus não, me aceita, tiver, tô... né? Se eu fizer isso aqui, Deus
exatamente.
Me aceita.
E na cabeça dele, o que não está ali, ele vai se sentir à vontade para fazer. Eu acho que o Alésio está pensando até dessa forma. E na graça, é com a gente. Né? Na verdade, é com a gente e com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos incomodar. Porque hoje não tem necessidade de você chegar na porta da igreja ou ter uma cartilha ali para você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Porque você sabe, você como ser humano, né, dentro da moral, dentro da ética, você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. É, então, eu acho que o Alésio jogou essa pergunta nesse sentido. Assim, porque quando existe uma lei, quando existe regra, você... Se você cumprir aquelas regras, cumprir aquela lei, você se sente à vontade. Tipo assim, resolvi o problema, estou bem na fita, está legal, porque eu cumpri lá o que foi colocado lá. Agora, quando você não tem, eu até penso o seguinte, você imagina um adolescente, vamos pensar um adolescente. O adolescente, que a mãe chega para ele e fala assim, ele vai passar o final de semana fora, né, e deixa ele muito à vontade. Né, olha, eu só não quero ter problema com você. E aí, lá, quando o adolescente chega, ele vai avaliar, ele está solto, ele vai avaliar o que ele pode e o que ele não pode fazer. Diferente de quando ele viaja com os pais, que a mãe fica o tempo todo, ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, o que o Alésio, eu acho, está pensando é o seguinte, quando ele está sozinho, passando o final de semana com os amigos, é até mais complicado, porque ele não tem ali, né, quem ficar chamando a atenção dele.
Você tem que entender, a graça cria uma vida relevante. Nós somos sal dessa terra, quem proporciona isso é a graça, nós somos luz para esse mundo. Por que nós somos luz? Tem luz própria em nós? Não, nós estamos refletindo a luz de Cristo. Então veja só, quando eu voltar para casa aqui, vai ter uma BR lá, vai ter uma placa, 90 quilômetros. Se eu andar a 100, eu estou transgredindo uma lei. Mas se arrancar a placa, eu posso andar a 180? A princípio sim, porque se não tem mais placa, eu posso fazer o que o senhor quiser. Só que não é porque não tem mais lei que nós fazemos o que nós queremos, porque nós vivemos para Cristo agora.
E existe o Sermão do Monte também, né?
Então, a loucura que acontece é o seguinte, quando a gente fala, não existe mais lei para te condenar, e Paulo fala isso o tempo inteiro, aí o cara fala, ah, então eu vou viver do jeito que eu vou quiser. Aí ele vai perguntar, acaso Cristo é ministro do pecado? Claro que não. Você agora morre para a lei, mas você vive para Cristo. Então, não é porque não tem uma placa dizendo que não se pode fazer ou que se deve fazer, que isso agora vai determinar a minha vida. Eu vivo como Cristo. Se Cristo estivesse dirigindo aqui, o que ele faria? Ele dirigia quanto? É isso que nós precisamos entender. Não existe mais lei para nos condenar, né? A placa foi arrancada das estradas. Mas e agora? O que a gente faz? A gente faz o que Cristo faria.
E nada mais é Cristo do que a imagem de Deus. Então, quando a gente procura ser a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que procurar olhar para Cristo. Porque em Cristo a gente vai reviver, vai ser restaurado o nosso propósito de vida. Exatamente. Ser imagem e semelhança de Deus e, acima de tudo, também estar em comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Então, cara, se tem uma pessoa que a gente tem que olhar no Novo Testamento agora, nesse novo âmbito, nesse novo ambiente de graça, é para Jesus Cristo.
Morrer para a lei não é a carta branca para pecado, irmão. Porque essa é a polarização. Ah, graça, a graça pode tudo. Não, não, não é essa a graça que eu estou falando. Na graça você não pode tudo. Na graça você pode aquilo que Jesus pode. Você faz aquilo que Jesus faz. A graça é viver para Cristo. É estar em Cristo. Então não é porque não tem mais lei para te condenar, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ah, então, meu irmão, show. Não, não é show, cara. O próprio Jesus faz o convite. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Você tem que morrer para você. Morrer para nós é morrer para a nossa natureza pecaminosa. Em Cristo nós morremos, com Ele ressuscitamos para uma nova vida. Essa é a graça de Deus.
Lembrando que a gente tem o Espírito Santo, né? Hoje nós temos o Espírito Santo que vai nos consolar, que mostra, né, no nossos corações quando a gente está errando, quando a gente está acertando. Tem algumas colocações aqui, vamos voltar aqui para o pessoal. O Leandro Mendonça, que é até um amigo, que está ligadinho lá, fez uma colocação aqui, novamente. Ele está falando o seguinte, como está falando de salvação, de coisas que devemos fazer, etc., gostaria de saber se o sacrifício de Jesus no madeiro foi perfeito ou se preciso fazer mais alguma coisa para conseguir a salvação. Uma dúvida aqui do Leandro Mendonça, Abraço aí pro Leandro Mendonça.
Isso é uma pergunta que todo mundo tem que responder, né? A cruz é suficiente para você? Quando Jesus fala, está consumado, porque existe duas formas de a gente ver Jesus no alto da cruz. Uma é dizer, está consumado, ou seja, eu fiz, você está salvo. Crê em mim, você está salvo. Outra forma é você ouvir Jesus dizer lá em cima, eu fiz a minha parte, agora faz você a sua. São duas coisas totalmente diferentes. Exatamente. Né? Eu fiz a minha parte, agora é com você. Ou seja, Jesus, na verdade, ele é um colaborador da nossa salvação. Ele faz 50% e a gente faz os outros 50%, através de obediência, esforço, seja lá o que for. Ou nós descansamos numa obra consumada. Eu estou salvo por causa do que ele fez. Eu já estou salvo. E agora a minha vida é uma resposta àquilo que ele fez. Isso é a graça de Deus.
É uma gratidão, né, que nós temos pelo sacrifício de Cristo. A Vanessa, né, Vanessa Bessa, colocou aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Então, já é o Novo Testamento, né? No caso aqui, a gente entende que é o que a gente está falando, aquele que tem os meus mandamentos me ama, é aquele que olha para os mandamentos, né? Olha para a lei e reconhece Deus. Reconhece que aquilo ali foi algo dado por Deus. E como a gente já conversou aqui, mesmo sabendo que é algo que a gente não consegue cumprir, a gente sabe que Cristo cumpriu por nós.
Existe uma confusão. Quando você vê Jesus falando uma coisa, não pega rapidamente uma linha e transforma aquilo numa verdade para você, solta, né? Estou falando de Jesus, Jesus fala a verdade sempre, mas o que você tem que entender? O contexto. Então, tem hora que Jesus conversa com fariseus e ele responde lei com lei. Ó, a Bíblia vai dizer que um jovem rico procura Jesus e fala, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí ele fala o seguinte, já que você está falando em fazer para ser salvo, o que a lei diz? Ele não está dizendo que a lei salva. Ele está respondendo a pergunta de alguém. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ó, se você quer fazer, você tem que cumprir todos os mandamentos. E ele fala exatamente isso. Esse jovem rico se vê como alguém que cumpre. Não, mas eu guardo, eu honro meu pai e minha mãe, eu pai Jesus. Ué, então já que você cumpre a lei, vai em paz, cara. Você está salvo. É o que eu falei lá no início. Meu irmão, Jesus veio para pecadores. Quem não se vê como pecador, não vê graça de Deus.
Cara, olha só o que Paulo, para finalizar aqui, olha que interessante o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6. Libertos do poder do pecado, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo foi ressuscitado para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Cara, lê lá Romanos 6, cara, isso é muito, é um divisor de águas assim para nossa mente e traz muito essa questão de, cara, a graça não é um portal para você viver em pecado.
E Gálatas, é bom você ler também que você vê muito uma igreja misturando lei e graça. E Paulo dizendo, cara, como é que vocês permitem que pervertam o evangelho, né? Eu deixei algo para vocês e alguém veio aí e disse que agora vocês têm que fazer um monte de coisa para ser salvo. Que história é essa, cara? Né? Então, Gálatas é um exemplo de que lei e graça é outro evangelho. Não tem nada a ver com o que nos foi entregue, com o ensino apostólico. É outra coisa, é outra religião. Não é aquilo que Jesus Cristo fez por nós.
Aqui, tem uma participação aqui. Primeiro, a irmã Esther, mãe do Álvaro, estou falando aqui, está feliz de ver eu e o Álvaro junto, né? Depois tivemos convívio na adolescência e estamos unidos agora. Legal. E o Igor faz uma colocação aqui, é o seguinte, a religião atua segundo o princípio, obedeço, logo sou aceito por Deus, mas o evangelho funciona segundo o princípio, sou aceito por Deus, por meio de Cristo, logo eu obedeço. Muito interessante o que o Igor falou aqui, que a gente já tinha falado aqui, só que...
Uma resposta,
É uma resposta que o Igor está dando, muito interessante. Então, no normal da religião, a gente obedece, né, na religião, a gente obedece para ser aceito. Né? No cristianismo, né, a gente obedece porque a gente foi aceito. Né? Então, a gente vai obedecer porque a gente foi aceito. Nós entendemos o sacrifício de Cristo, nós entendemos todo o processo de redenção, então a gente vai obedecer entendendo esse ato de amor de Deus por nós. É por isso que
é uma reciprocidade, né? A gente ama também porque a gente foi amado.
Exatamente, exatamente.
O que você tem que entender em Efésios é muito claro. Nós não somos salvos pelo exemplo de Cristo. Se fosse essa palavra, ele estaria dando um padrão para a gente. Ora, vocês serão salvos ao exemplo de Jesus, ou seja, vivam como ele viveu e vocês serão salvos. Mas diz que foi pelo sacrifício de Jesus que nós fomos salvos. Existe uma diferença enorme disso. Uma coisa é você ver o exemplo de Jesus e achar, se eu imitá-lo, eu serei salvo. Outra coisa é você crer no sacrifício. Então a salvação é pela graça mediante fé. A chave do novo, da nova aliança é fé. É crer no que aconteceu na cruz. Ao crer na obra consumada, no Jesus Filho de Deus, morrendo por pecadores, nos justificando, nos redimindo e nos reconciliando com o Pai, você é salvo, você é despertado para uma nova vida. E o que evidencia a sua salvação é justamente a nova vida. Não é, ah, eu sou salvo. Mostra, Tiago fala isso. Ah, você é salvo? Então me mostra as suas obras. Me mostra a sua vida. Não, 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 não é o discurso. Não é a fé não é só um posicionamento, tipo, eu creio, né? Se fosse assim, estava mole, né? Eu creio em Jesus, eu creio em tudo. Então me mostra com a sua vida, se você crer. Então veja que a gente não despreza obras, a gente não despreza obediência, mas a gente vê isso como evidência de salvação. Cara, está lá um homem santo, está lá um homem que busca o Senhor, que busca obedecer o Senhor. É por causa disso que ele é salvo? Não. É por causa disso que ele é abençoado? Não. É uma resposta àquilo que ele crê. Ele já é abençoado só porque crê.
Vai falar alguma coisa? Para a gente finalizar aqui, que a gente já está estourando o nosso horário aqui, é legal a gente pensar no que Cristo falou, né? Quando foi questionado sobre a lei, né? Só quando os fariseus foram questionar ele, e ele falou que dos mandamentos que eles iam deixar, que é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento.
Pô, já para aí.
Já,
né?
Para aí, exatamente. É.
Quem pode amar? Quem pode, sim, eu fico pensando. Olha a força. Lê a frase de novo. Lê de novo.
Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração.
Olha aí, pronto, acabou. Aí, meu irmão, já era pro cara cair de joelho e falar, meu irmão, eu preciso de alguém para me tirar disso aqui.
De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você imagina, usar todo o nosso entendimento.
É só você entender isso, cara. Você consegue levar isso para o seu casamento? Você pode dizer assim: eu amo minha esposa acima de tudo, de todo o meu coração. Não, cara, tem hora que a gente ama mais a gente do que a nossa própria esposa. E a gente faz isso com Deus o tempo inteiro. Tem hora que a gente ama muito mais a gente do que o próprio Deus. Então, só o primeiro mandamento já era para o homem cair de joelho e falar: Deus, não dá para mim.
E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Esse é o
não há outro mandamento maior do que este, né? E aqui, né, fazendo uma brincadeirinha aqui, não é o próximo que está próximo, né? Porque amar o próximo que está próximo, né, é mais fácil.
Amar o amigo é muito fácil.
Amar o amigo, né, é muito fácil. E é legal a gente pensar isso aqui, porque se a gente levar a memória lá nos mandamentos, dos 10 mandamentos de Êxodo 20, a gente vai saber também que os 4 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. E os outros 6 estão relacionados ao próximo. Só que ali está descrito o que a gente não deve fazer com o próximo, né? Não matarás e tal, não cobiçarás. Mas aqui ele diz para amar o seu próximo. Quem ama o próximo, irmão, não vai pensar em fazer exatamente nada isso contra o próximo. Não é só as 6 que estão ali contra o próximo, né? Na verdade, é tudo. Tudo que você for fazer, que você for imaginar que vai prejudicar o próximo, no trabalho, a sua esposa,
isso aí já mostra
familiar.
A sociedade caída, porque se você botar século XVIII para cá, só que o homem já matou com Primeira, Segunda Guerra Mundial por causa de ideologia, seja de comunismo, marxismo, capitalismo, né? Só isso aí já mostra que o homem vive em estado de loucura, o homem só sabe olhar para si. Se existe um poço de petróleo lá, se tiver que matar 30 mil, 50, 100 mil pessoas, ele mata, meu irmão, por causa de um poço de petróleo. Isso é escancaradamente uma sociedade caída, uma sociedade que não tem Deus, né? Isso mostra a queda, os reflexos da queda do Éden, e mostra escancaradamente que nós precisamos de um Salvador. Um homem precisa de um Salvador, porque o homem é o lobo do próprio homem.
Exatamente. Vamos encerrar aqui. A gente vai fazer a pergunta ali da Lohane e a gente encerra porque...
Ela colocou uma... Ela citou uma frase ali muito interessante.
Ah, então, canção é com você. Vai, Leandro.
Olha só o que a Lohane falou. Muito lindo, Lohane. A maior canção de amor foi composta por Cristo e recebemos até hoje os direitos autorais dessa canção.
Que isso, hein?
Pô. Valeu, Lohane.
Isso aí, poético.
Mano. Pô, poético. Isso aí, dá, isso aí, meu irmão. Bacana,
dá pra fazer uma música.
Esposa de PH.
Esposa de PH. Isso aí.
PH que é o nosso mestre do som ali. Tamo junto. Vamos encerrar, galera?
Então, eu acho que esse bate-papo serviu, né? Eu acho que foi bacana aqui pra gente dar uma clareada nesse assunto que tão... porque as pessoas, muita gente olha, né, de forma meio achando que é difícil, achando que é complicado, e não tem complicação nenhuma, né?
É verdade. Galera, vou falar aqui rapidamente duas coisas, para a gente encerrar mesmo. Uma, vou falar sobre a visão da nossa igreja aqui em um minuto. Nós não cremos nas mensagens motivacionais, nós não cremos em mensagens de consolo. E eu falo isso, é um posicionamento que a gente teve e a gente vai, custe o que custar. Nós cremos na doutrina e ensino, ponto final. É o que nós cremos. De repente não é aquele culto emocionante, não é aquela coisa que vai mexer no seu ego, mas nós não precisamos de mensagens que mexam no nosso ego. Nós precisamos de mensagens que sepulte o nosso ego. E isso só acontece sabendo quem é Jesus, o que ele fez, o que ele proporcionou para nós. É isso que vai gerar vida para você. Não existe atalhos, o evangelho não é mágica, Deus não vai mexer na sua vida, Deus não vai resolver seus problemas de família, Deus não vai resolver seu problema financeiro, sem que antes você saiba quem é Jesus, o que ele fez, qual foi a sua obra e o que ele possibilitou para você. Isso é ensino e doutrina. Busque isso. Sabe, isso vai transformar sua vida por completo. Esse é um ponto que eu quero deixar bem claro aqui para a galera de casa. Segundo ponto, nós estamos engajados com distribuição de cesta básica. Nós estamos vivendo um tempo aí de quarentena. Nós estamos em São Gonçalo. Muitos são profissionais informais, gente que depende de um evento para trabalhar, seja vendendo um hambúrguer, seja fazendo uma unha, seja fazendo um cabelo, seja dirigindo um carro. A maioria dos moradores aqui próximo da nossa igreja não são pessoas de carteira assinada, mas são trabalhadores informais, justamente o que movimenta a economia desse país. E nós já estamos praticamente um mês dentro de casa e nós estamos recebendo centenas de mensagens de pedido de socorro. Gente que séria, gente que trabalha, gente de família. E se nós temos que fazer isso para gente que não é séria e que de repente não leva a vida com seriedade que deveria levar, Jesus nos ensina a fazer isso por eles, quanto mais essa galera assim que são filhos de Deus, que são nossos irmãos em Cristo e estão necessitando. Irmão, eu estou falando de necessidade, de comida, de barriga vazia. Eu quero te convidar a você ofertar toda a oferta dessa semana que for para a conta da igreja, de segunda a quinta-feira, toda ela, nós vamos comprar cesta básica, nós vamos montar alimento, nós temos parceiros no Ceasa que estão fazendo preço bom, nós queremos bater meta aqui de 500 cesta básica, e se essa mensagem entrou no seu coração, se você pode nos ajudar, o trabalho aqui é sério, você pode ter certeza, você vai ver essas cestas aí, nós vamos mandar foto, vídeo, tudo para comprovar que o seu dinheiro teve um destino, vai aparecer aí na sua tela a conta da igreja, e nós temos uma parceria aí com o aplicativo PicPay, é uma facilidade para contribuir nesse momento, faça isso por gesto de generosidade, faça isso pensando no próximo, porque nós queremos ser uma porta aberta aqui para ser alívio para pessoas. Então nós precisamos de dinheiro, eu não estou pedindo dinheiro para botar carpete na igreja, para botar ar-condicionado, nós temos toda a estrutura aqui bacana, nós vamos melhorar após essa quarentena, mas o que está acontecendo agora vai ser para socorrer pessoas e famílias, e eu quero contar muito com a sua generosidade para que esse trabalho possa ganhar potencialidade e a gente possa alcançar o maior número de famílias que estão nesse momento gritando por ajuda, e nós precisamos ser resposta para essas pessoas. Fica aqui meu muito obrigado para todos vocês, obrigado aí para a galera, Álvaro, Gesiel, Leandrinho, parceiros, Rodrigão no ao vivo, PH no som, Lino, o cara que está 24 horas na igreja com o coração aberto. Obrigado a todos vocês, espero vê-los aí quando nós voltarmos dessa loucura toda. Deus abençoe a todos. Até a próxima.
Valeu, galera.
Valeu.